3070. Teleentrega Farmácia em São João. Anote aí: 0800 870 7070, ou acesse saojoãofarmacias.com.br. Farmácia em São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão.
Onze horas 12 minutos, como nós falamos, estava chegando e já chegou aqui nos nossos estúdios o nosso convidado de hoje, já que nós vamos falar de trânsito. Quando a gente fala de trânsito, é um assunto que repercute bastante e diz interesse a todos, aos que têm carros, aos que não têm, porque andam a pé, também tem que ter esse cuidado com o nosso trânsito. E trânsito relaciona-se aí tudo à questão da mobilidade urbana da nossa cidade. E está conosco hoje o coordenador do Departamento Municipal de Trânsito do município, Gesiel Toledo, que sempre que a gente convida, ele sempre está aqui. Seja para aqueles momentos mais tensos, mais críticos, seja para um apanhado geral relacionado ao atribuição e ao conselho, ao departamento, melhor dizendo, municipal de trânsito. Prazer recebê-lo, Gesiel. Bom dia.
Bom dia, Rudimar, a todos os amigos da tua Rádio Cacique. Estamos aí, então, para conversarmos um pouco sobre o nosso trânsito no município.
Como é que começou o ano de 2021 relacionado a esse trabalho? Na verdade, é uma continuidade de trabalho, né, Gesiel?
Estamos dando continuidade, é o que nós começamos no projeto que tivemos através do plano de mobilidade, a implantação. E estamos em fase aí de construção ainda. O trânsito sempre vai ter coisa para fazer, sempre vai ter reformas, sempre vai ter melhoramento em algum ponto ou outro. E temos muita coisa para fazer ainda em nossa cidade.
Vamos falar de um assunto que neste momento é o que chama a atenção dos motoristas. Desde a noite do domingo, amanhã de segunda-feira, a gente percebeu, Gisiel, que os semáforos estão, a gente chama de amarelo piscante, estão naquele alerta. O que aconteceu ali em relação aos nossos semáforos, Gisiel?
Segundo as informações que tivemos, foi um curto-circuito que teve, né? Tivemos lá olhando, foi um circuito que aconteceu provavelmente ainda no sábado, então nós conseguimos colocar ela em forma intermitente, elas estavam desligadas. Então, até aguardando então, o pessoal da manutenção, sabemos que o semáforo é algum equipamento eletrônico que funciona aí 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, de vez em quando, precisa alguma manutenção. Não tivemos nenhuma manutenção grave o ano passado, mas esse ano, aí, através de um curto-circuito que deu, estava ali circuitado, tivemos que desligar no primeiro momento e depois colocar o funcionamento intermitente. Até amanhã, no máximo, estará solucionado o semáforo da Afonso Pena e também da Nívio Castellano, que elas funcionam de uma forma contínua, todas juntas, né, são interligadas, né, o circuito dela. Já as outras aqui estão todas normais.
É importante que fique nesse sinal de alerta para os motoristas até ficarem atentos de que tem que respeitar, nesse caso, a preferencial daí, né? Mesmo,
existem as placas ali de observações, né? Que a Avenida Afonso Pena sempre é preferencial, a Nível Castelão também. Tem que dar preferência, então, para os carros, veículos que vêm nessa direção.
A gente vê, Gesiel, e ouve muito aqui na rádio, o pessoal interage, manda pergunta, liga para cá e dizem: olha, eu estava parado no sinal vermelho e alguém de moto, alguém de veículo passou o sinal vermelho e não respeitou. Os nossos semáforos, eles multam, Gesiel, ou não?
Não, já desde 2014, se não me engano, eles terminaram, foi rescindido o contrato com a COP, que eram os semáforos que autuavam, né? Então foi adquirido novos semáforos que não tem essa possibilidade de... Não tem ainda, no caso, pode ter mais tarde, mas ainda tem que ver se ainda é realmente necessário. A gente sabe que tem muitos, a maioria dos condutores, eles respeitam a sinalização, não vamos dizer que ninguém respeita, porque 98% respeito.
São raros
agora,
os que não
respeitam. Sempre,
né?
Tem aqueles, né, que querem se aproveitar de uma forma ou de outra, não só do semáforo, mas em todas as situações, né, que a regulamentação do trânsito, muitas vezes se aproveitam, né, da facilidade e de saber, muitas vezes, que não tem infração registrada. Mas nós trabalhamos assim em cima de uma criação de agentes de trânsito, para futuramente, talvez em 2022, a gente faça um concurso. Este ano, 2021, não pode ser feito, diante da calamidade pública que estamos enfrentando, que é a pandemia. Então, não pode ser feito contratação, né, de agentes, novos agentes de trânsito aí que a gente pretende fazer, né, lançar um edital aí também mais tarde.
Existe possibilidade de retornar a aplicar multa para que as pessoas se eduquem mais para o trânsito, os semáforos, Gisele, ou não?
Não estamos trabalhando nessa possibilidade. Estamos trabalhando, sim, na possibilidade de agentes de trânsito. Claro que não vai pegar todas as inflações, mas uma que outra vai pegar e também as pessoas vão se cuidar um pouquinho mais, porque sabendo que pode ser autuada. Tem também o vídeo monitoramento que também é um recurso que está sendo usado também para registro de infrações ou pegar pessoas que abusam, né, da velocidade ou até mesmo cometem essas deformidades na regulamentação do trânsito, né?
Existe, Gesiel, estudos para a instalação de semáforos em outros pontos da cidade ou não?
Temos, o plano de mobilidade apontou, principalmente ali na Jorge Mugem com a Avenida Presidente Vargas, que
ali
é
um ponto ali, bem perto complicado. Do posto Poleto ali, aquela região ali.
Os postos ali, que é uma, não existe como colocar uma rotatória, porque elas duas são desencontradas. Mas um semáforo. Mas nós temos aí uma sinalização que vai ser implantada, eu acredito que já semana que vem nós estaremos aí trabalhando com o pessoal aí na sinalização de toda a Avenida Presidente Vargas, na sinalização horizontal, porque a vertical já está sendo instalada, né? O pessoal pode observar que as placas já estão sendo colocadas, ainda falta ainda as de pare, a regulamentação, de indicação, mas eu acredito que até a semana que vem já estejam implantadas a sinalização vertical e vamos partir então para a sinalização horizontal, que é a pintura. Pintura, e também nesse trecho ali vai ter três canteiros ali que vão dar o segmento, a direção do trânsito. Não sendo resolvido, vamos analisar e monitorar naquele local mais tarde, né, um período aí de... Se for necessário realmente a implantação de um semáforo, vamos implantar.
Muito bem. E projeção para isso, estudo já para ter prazo, por exemplo, ainda não tem, Gesiel?
Nós temos o plano de mobilidade, que tem um estudo, inclusive eles fizeram um projeto bem bacana, inclusive fizeram até uma simulação em 3D, sobre como funcionaria esse semáforo, seria em três estágios, mas ainda não existe um tempo determinado. Nós temos aí, assim que o departamento, que é o órgão gestor do trânsito, achar que deve ser implantado, nós vamos monitorando os problemas, as reclamações, enfim, e assim que acharmos que realmente deve ser implantado, se não tiver um semáforo é melhor, porque daí não vai restringir o trânsito ali. Certamente vai ter que parar um minuto, dois ali, muitas vezes as pessoas. É claro que hoje em dia, conforme o horário de pico, também as pessoas querem atravessar a avenida, tem que aguardar uns bons minutos ali, né?
Muito bem. Os ouvintes vão interagindo e a gente vai trazendo para a conversa. Aqui é a Liliane de Lima. A Liliane manda o seguinte aqui para a nossa programação. Vemos muitas vezes questões sobre a estrutura física do trânsito sendo discutidas, porém, sinto falta de ações voltadas para a educação no trânsito e falo no sentido de que precisamos de ações fortes nesse sentido. Vemos em outras cidades semanas de trânsito com atividades para crianças e jovens. Isso, na minha opinião, deve ser uma constante, se quisermos um trânsito seguro. Como o Departamento de Trânsito pensa e planeja atitudes com relação a isso? Olhe que... pergunta e que assunto importante, porque essa questão da punição ou da sinalização física, como diz a Liliane, ela é importante, mas muitas vezes a educação para o trânsito é também uma solução. Como é que o Departamento Municipal de Trânsito estuda, planeja esse assunto, Gesiel?
A gente trabalha que a multa ou o registro da infração é a última educação que pode ser dada ao trânsito. E uma das mais ainda, a pessoa que leva uma multa, geralmente ele não leva.
Na verdade, é a falta da educação daí, né?
Exato. Ele geralmente não comete novamente, eu pretendo não cometer, porque quando há dentro do bolso geralmente é mais problemático. Mas nós trabalhamos sim, a Semana do Trânsito nós sempre tivemos aí durante esses últimos anos aí, que desde que a gente assumiu o Departamento de Trânsito em 2017, nunca deixamos uma Semana do Trânsito em branco, sempre tivemos alguma ação. Mas assim, nós trabalhamos na intenção de convocar campanhas do trânsito e ações para o ano inteiro. Estamos para receber aí o calendário de eventos, né, de programações, de ações que podemos fazer cada mês com um tema diferente. Claro que temos o tema anual, que é feito pelo Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. O ano passado tivemos aí como tema Perceba o Risco, Proteja a Vida. Esse ano é No Trânsito, Sua Responsabilidade Salva Vidas. Vamos trabalhar com esse tema, mas sim com ações voltadas. Por exemplo, um mês somente para o pessoal das motos, por exemplo, motociclistas, que temos aí muitos problemas causando através dos motociclistas, né? e queremos também trazer, aumentou muito a demanda também, né, através da pandemia, com os sistemas aí que estão sendo de teleentrega, ou delivery, aumentou muito os motociclistas, mas é claro que nós temos que vamos fazer uma campanha voltada somente para eles. E assim também os demais, as partes mais frágeis do trânsito vão ter também o seu mês destinado. E também trabalhamos com, sendo implantado um estacionamento rotativo gratuito, como é plano de governo do prefeito Gustavo Bonotto. Vamos ter pessoas aí diretamente trabalhando nessa parte de educação no trânsito.
Gesiel, a Maria Lídia. Bom dia. A saída do loteamento Monte Belo tem muita gente que entra pela contramão. Quem está saindo se dá de frente com quem está entrando de forma errada no bairro, não fazendo o retorno e entrando pela contramão. Existe alguma regularização ou alguma obra para ser feita lá na entrada do loteamento Monte Belo para não correr o risco as pessoas que moram naquela região, o Gesiel?
O que, que pode ser feito? É claro que não é a nossa competência, né? Sabemos ali que é uma BR, BR-470, é obra do DENIT. Nós podemos trazer ou apontar para eles alguma solução. Talvez seja um estreitamento da entrada para que possa ter somente um canal ali, seja mais, o pessoal possa fazer. É a comodidade muitas vezes, né? Os próprios moradores aí tendem a fazer o contorno, pretendem atravessar direto.
Aí é uma questão da educação para o trânsito também, né,
pode um dia causar, até hoje não houve um acidente registrado, mas pode causar, é um problema que podemos apontar para o DENIT também.
Muito bem. 11h23, nós vamos para o nosso intervalo e a gente já volta conversando com o Gisiel, respondendo a alguns ouvintes que vão mandando questionamento e trazendo alguns assuntos na nossa pauta de abordagem. Eu volto já.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Ei, você aí na rua, conhece alguém que já teve Covid? Conhece alguém que morreu de Covid? Essa realidade está mais perto do que você imagina. Evite que isso aconteça. Use máscara e evite aglomerações. Mantenha o vírus longe de sua casa e de sua família.
Comida caseira e gostosa que você procura? Cozinha da Jô, tudo feito com muito carinho. Ficou com água na boca? Chama a gente e peça o cardápio pelo WhatsApp 99705-2949. Pedidos até às 11 da manhã e teleentrega grátis.
Temperatura 20 graus. Atenção aposentados e pensionistas do INSS, a Efetiva Soluções Financeiras já está realizando o pré-cadastro para as operações com o aumento do salário. A Efetiva conta também com financiamentos e refinanciamentos de veículos. Faça já a sua simulação sem compromisso. Efetiva Soluções Financeiras, em frente à Casa São Paulo. Ligue ou chame no WhatsApp 999-35-1095.
A Padaria Arte e Sabor, agora é Vanderleia Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, festas e coquetéis. Vanderleia Padaria e Confeitaria, Rua Protásio Alves, 145, bairro Gentil. Fone 3358-8250.
Você está acompanhando Temática, oferecimento. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
10 horas 26 minutos, o que acontece é assunto aqui na programação da Tua Rádio. O assunto que nós pautamos para hoje é o trânsito. Nós temos aqui uma ouvinte, Gesiel, é a Marielle. A Marielle pede o seguinte: Bom dia, gostaria de saber por que tem algumas placas de 20 km por hora e outras de 40 km por hora na Avenida Presidente Vargas.
Então, essa sinalização vertical está em fase de implantação. Houve uma disparidade ali com o projeto inicial, o plano de mobilidade urbana, e também com as novas definições que estão sendo através da implantação das travessias elevadas. No caso, nesse local ali, a gente ainda está em fase de implantação, a gente já contatou a empresa ali para ser retirada essas placas de 20 que tem aqui próximo à Avenida Circular, que era o local onde tinha os antigos quebra-molas ali naquele local, que não vai ser mais colocado. Vamos ver uma outra definição aqui para a Avenida Circular. Mais acima nós teremos provavelmente uma lombada eletrônica sendo instalada naquele local.
Muito bem. O ouvinte aqui não, relacionado também ao teu departamento, Gesiel, o Eduardo Alves, ele quer colocar um táxi. O que, que ele precisa fazer para colocar um táxi, Gesiel?
Ah, então, existe uma lei que define, né, toda a regulamentação sobre os taxistas. Hoje em dia, contemplamos aí cerca de 50 taxistas na cidade. E em torno de 500, a lei define que para cada 500 habitantes seja um táxi. Geralmente a gente faz uma concessão, provavelmente no final do ano, aí pela metade do ano em diante, no segundo semestre, vamos fazer uma concessão, vamos fazer um levantamento depois que foi feita a verificação de todos os taxistas, né, que a gente faz anualmente. E posteriormente, talvez a gente faça uma licitação de concessão para taxistas.
A gente estava conversando fora do ar, Gesiel, que muitas vezes um acidente de trânsito, ele acontece por uma imprudência de um motorista, acaba ocasionando. E você tem algumas informações importantes relacionadas a esse assunto, né, Gesiel?
Por que acontecem os acidentes, né? São três os fatores, né, que determinam. É a imprudência, a imperícia e a negligência. A negligência é, nesse caso, a displicência, né? Atender o telefone enquanto dirige, ou estar mexendo no celular, digitando muitas vezes, ou então não usar o cinto de segurança, ou pneus desgastados, seria a negligência. A imprudência é atitude precipitada, sem levar em consideração a cautela. Exemplos que temos é o consumo de bebidas alcoólicas, também o avanço de sinal que ocorre, estávamos falando também anteriormente, né, sobre isso aí, de algum outro motorista, né? Isso seria imprudência. E a imperícia, então, é a falta de habilidade. É a falta de habilidade de alguns condutores que têm alguma limitação, enfim, acabam causando algum acidente através dessa imperícia. Mas ainda a principal, 90% ainda dos acidentes é através da imprudência. A imprudência leva muitos acidentes.
Gesiel, a gente sabe que até poucos dias as maiores reclamações que nós recebíamos na rádio relacionada ao trânsito era ao excesso de velocidade na Presidente Vargas. Começaram a ser construídas as faixas elevadas, são 6 num total, 4 já estão prontas e nós temos uma pergunta de um ouvinte que diz o seguinte: faixas elevadas que estão sendo construídas na Presidente Vargas, foi construída ou será construída uma aqui na Rua 14 de Julho e não na Avenida Circular logo aqui acima. Na Circular é mais difícil de atravessar. Dependendo do horário, tem a escola polivalente, tem o cartório, o tabelionato ali, o cartório, melhor, é o tabelionato agora que mudou para ali, tem as fruteiras, tem a igreja, tem a revenda de veículos, é muito movimentada. Muitas vezes tive que esperar mais de 25 veículos passarem para que eu pudesse atravessar. Não seria mais importante uma elevada naquele ponto? Quais são os critérios para a instalação das elevadas na Presidente Vargas, Gesiel?
Existe a Lei 798, né, de 2020, que regulamenta a colocação das travessias elevadas. Aqui foi apontada na 14 de julho, inicialmente era na Circular. Eu acredito que temos que fazer alguma observação ali na Avenida Circular, porque o movimento é constante. Na 14 de julho foi por causa da praça, que é um lugar de grande circulação constante, eventos públicos geralmente de grande aglomeração de pessoas. Claro que estamos em época de pandemia, mas logo vai ser normalizado e vão acontecer esses eventos. Então, por ser um lugar de grande circulação de pessoas de toda a cidade, de toda... Então foi apontado esse local pelos engenheiros que fizeram o levantamento. Mas provavelmente a Avenida Circular vai precisar de uma atenção especial. Vamos esperar se acomodar a circulação agora, com as novas travessias, a nova sinalização que vai ser implantada. Já acredito que a semana que vem já começamos. E já são 5 elevadas instaladas, acho que a sexta já está em meia fase ali também. Já vai ser concluído provavelmente hoje essas travessias elevadas. Trabalhamos nos estudos técnicos também para a implantação de lombadas eletrônicas, que apontam dois pontos, provavelmente aqui para cima um pouquinho da Avenida Circular, e outro para baixo da Avenida da 7 de Setembro, Rua 7 de Setembro, ali um pouquinho, acho que uns 200 metros ali, próximo a Protásio Alves.
Lombadas eletrônicas nesses trechos.
Exatamente.
Aqui na Presidente Vargas, a dona Lucy mandou essa pergunta. Aqui na Presidente Vargas, esquina com a Borges de Medeiros, essa elevada ficou represando a água da chuva e está entrando na minha casa. Não pode ser um quebra-molas sem... e acaba resolvendo um problema e criando outro. Já chegou a ser analisado isso nessa situação, nesse ponto, Gisiel?
Não, lá foi um local que foi até, inclusive, feito uma galeria enorme agora, represando a água, levando a água lá a quase 200 metros. Mas nós vamos cuidar essa condição, porque tem, se não me engano, tem bueira dos dois lados ali, antes bem próximo à travessia. Mas vamos monitorar essa situação.
Professora Elba está perguntando o seguinte: gostaria de saber se vai ser feito alguma coisa na Rua 7 de Setembro, no cruzamento com a Presidente Vargas, ali que sobe para o Secleia. A gente tem que esperar muito para atravessar e ali também está perigoso.
Travessia elevada
ali. Uma travessia elevada ali também.
Eu acho que já vai ser concluído hoje.
Muito bem. Bom dia. Vamos ver quem é que mandou essa mensagem aqui. Aqui aparece o Dutra. Questão para o Gisiel sobre a estrada de chão no loteamento Monte Belo. Gustavo Dutra. Monte Belo, Avenida Vasco da Gama. Os dois quebra-molas que foram instalados está de acordo com as normas de trânsito, pois o tamanho dos mesmos estão fora do normal. Qual é a situação lá, Gisiel?
Então, é uma situação até que foi feita ali num período até que não estava na frente, né, do departamento, mas assim, elas não estão regulamentadas. Vamos dar uma monitorada e se precisar fazer algum conserto, com certeza vamos fazer. Houve uma reclamação que seriam muito altas, talvez muito, mas é ali alguns moradores ali que a gente acompanhou a respeito de um grupo dos moradores, esse grupo do WhatsApp, que alguns achavam que estava bom e outros que estava muito alto. Vamos dar uma atenção àquele local ali.
Muito bem. No cruzamento da Rua Demétrio Dias de Moraes com a Rua Valença Ferreira, foi tirado ou roubado as placas de sinalização. Tem previsão para repor as placas, pois está dando dúvida dos motoristas de trânsito. Carlos Tadeu Hoffman da Silva está perguntando, Gisiel.
Então, isso acontece, né? A gente sempre tem algumas pessoas aí, a gente já constatou, né? Pessoas levando embora a placa. Não sei o que fazem com ela, se guardam, o que utilizam.
Mas acontece furto de placa.
Acontece.
Que coisa, acontece, né, Gisiel?
Então, nós, assim, geralmente não vamos mantendo a cidade inteira dentro da regulamentação. Onde tem, as pessoas devem nos comunicar, ligar para o Departamento de Trânsito, 91-84-3358-9084, nos comunicar e, na medida possível, vamos colocar essas placas recolocá-las.
O Eduardo Alves, que perguntou antes sobre a questão do táxi, ele gostaria de saber qual seria o ano do carro para trabalhar como táxi, Gisiel.
E até 10 anos,
né? Até 10 anos. Muito bem. Aqui, Rudimar, é a Vandelmi. Eu gostaria de saber se há previsão de pelo menos uma elevada na rua Atílio Bonotto, pois com o asfalto ligando a Presidente Vargas, a rua ficou uma verdadeira pista de corrida. Todo mundo quer passar por ali, porque ficou boa e tem gerado um perigo para os moradores. Tem alguma projeção de algo para reduzir a velocidade ali naquele trecho, Gisiel?
Eu não sei exatamente qual é o trecho, né? Porque a rua Atílio Bonotto é bem grande, mas é sendo próximo ali a...
É aqui a Pódio, a oficina Pódio. Eles moram aqui bem na esquina, aqui pega a fruteira Santo Antônio aqui, a fruteira São Paulo, vai adiante quase na esquina ali onde tem o prédio.
Na parte foi feito o asfalto novo, não pode ser feito por causa do declive, né? Uma rua com o declive acentuado acima de 6%. Agora ali, mais na parte mais rasa, como diz assim... podemos estudar, precisa ser feito um pedido e vamos passar para o estudo técnico. Se for aprovado, colocaremos um quebra-mola, de repente, ali, uma transvessia ondular.
Hoje de manhã esteve conosco o De Geroni, falando sobre a Presidente Vargas, dentro do planejamento, até o final de fevereiro, para estar pronta, inclusive, com a sinalização. Está andando também esse processo, Gisiel?
Da Presidente Vargas, acredito que até antes, né? Pelo que me falaram, só estão esperando a cura do asfalto ali naquele trecho que foi feito novo, lá para cima, próximo à saída da BR. Precisa ir, no mínimo, uma semana, 15 dias de cura, né, para fazer a pintura, para não sair o chupar a tinta, né, um asfalto novo. E provavelmente a semana que vem já começa, ou na outra semana já começa a sinalização.
Um ouvinte perguntando quais seriam os lugares mesmo para a instalação das lombadas eletrônicas na Presidente Vargas? Os estudos apontam onde, Gesiel?
Pra, nessa descida aqui ali para baixo da Casa de Carnes Novas, ali entre a rua, para cima da Tilio Bonotto ali, uns 100 metros, mais ou menos, e outra próximo a Protásio Alves, frente do Zanella, provavelmente, nesses pontos aí que estão sendo feitos os levantamentos e estudos técnicos, que estão sendo feitos medida de velocidade, tudo de acordo com a parâmetro da lei, que é um estudo bem amplo, né, de acordo com a velocidade que tem passado os veículos naquele local.
Essa pergunta, não sei se é do teu setor, mas vamos aqui, é uma pergunta, é uma moradora, ela pede o seguinte, ela ligou aqui na rádio, o pessoal está passando. Alguma previsão para ser feita o passeio público na Rua da Amizade, no bairro Floresta? Pois quando chove, a água acaba invadindo as residências. É do Departamento Municipal de Trânsito essa atribuição, Gesiel?
Não. Mas o que eu sei é que esse passeio público foi feito nesse programa do PAC 2, que o PAC 2 ela responsabiliza o município para fazer o passeio que foi a Presidente Vargas e essas ruas que foram contempladas pelo programa do PAC 2. Agora, é uma situação que tem que ser estudada. Já de acordo com a legislação que temos hoje em dia, o passeio público é responsabilidade também dos moradores, né? É responsabilidade dos moradores.
É, cada um constrói o seu na frente da sua casa. Nós vamos entrar num outro assunto que ele é bem polêmico, inclusive veio agora uma pergunta de um ouvinte. Em frente às lojas tem horário para carga e descarga, mas o pessoal das lojas colocam caixas fora desses horários para que outros veículos não estacionem. Qual é a posição do Departamento Municipal de Trânsito em relação a essas atitudes, Gesiel?
É uma irregularidade. Não vou dizer que não tendo autorização do Departamento de Trânsito, não pode ser feito. O passeio, quer dizer, as vagas de estacionamento são públicas. Estamos estudando, sim, um projeto que é o estacionamento rotativo gratuito em frente ao comércio da Avenida Afonso Pena, em frente às dois lados do comércio. E provavelmente vai solucionar esse problema da falta de vagas ali em frente aos comércios. Agora, colocar cones, segurar vagas fora de horário, somente com autorização do Departamento de Trânsito.
E as pessoas que estacionam no lugar de carga e descarga também estão infringindo a legislação.
Dentro do horário, né?
Dentro do horário,
isso. Da carga e descarga das 7 às 10 e depois das 16 até as 18 horas. Esse é o horário para carga e descarga. É claro que a gente entende também que muitos dos caminhões que vêm de fora aí também não tem essa disponibilidade de horário. E muitas vezes acaba vindo nesse horário que não está contemplado a carga e descarga. E acaba estacionando também. Mas podem estacionar, desde que haja vaga. Mas segurar a vaga não é permitido.
E as pessoas que não respeitam vagas para cadeirante e idosos, onde há demarcação, o que fazer nessa situação? Denunciar para a brigada ou para o Departamento de Trânsito, Gesiel?
A brigada é o órgão que tem autonomia para fazer hoje, através de um convênio com o Departamento de Trânsito e o DETRAN, de fazer o registro das infrações. No caso, vamos trabalhar sim, já estamos até em fase aí de conclusão para o estacionamento rotativo gratuito, que vamos ter pessoas monitorando essas vagas também, e eles vão estar trabalhando a princípio numa forma de educação, né, com aviso de irregularidade ou multa moral para essas pessoas que não têm a credencial estacionando nessas vagas, e posteriormente também a infração de trânsito, que daí dói um pouquinho mais no bolso, é uma multa que dá em torno de R$195.
E mais a pontuação na carteira,
mais,
né?
A pontuação e até a remoção do veículo.
Uma outra pergunta bem importante, que seguido também é questionado pelos nossos ouvintes. A limpeza e a manutenção dos trevos da BR-285, de quem é a responsabilidade, Gesiel?
DENIT, né? Toda essa faixa ali de 50 metros a partir do eixo central da BR faz parte do DENIT. Eles têm trazido a manutenção periodicamente. Mas se tiver algum ponto, o pessoal pode nos comunicar, que também nós temos o contato com eles, são muito bem atenciosos, resolveram uma situação que tínhamos aqui nesse trevo aqui da Afonso Pena, retirando aquelas arbustos que estavam um pouquinho alto ali daquele local, foram prontamente atendidos.
Uma outra ouvinte diz o seguinte: existem os estacionamentos públicos em alguns terrenos e as responsabilidades do que acontece lá é do dono do terreno ou do poder público? Por exemplo, atrás da Câmara Municipal de Vereadores há um terreno onde funciona estacionamento público. Durante a noite é ponto de uso de drogas e também motel. De quem é a responsabilidade de manter a ordem nesses locais, Gisiel?
A ordem é através da Brigada Militar. Se souberem fazer alguma denúncia, né? E, enfim, através de uma denúncia, provavelmente, eles tendo tempo, eles vão verificar essa situação.
Existe uma parceria do dono do terreno com o município para liberar esse terreno para ser utilizado como estacionamento público.
Certo. E eles não pagam IPTU e cedem esse terreno para estacionamento público. Mas nós não podemos monitorar, não temos nem gente para monitorar e fazer esse serviço que a Brigada Militar estaria para eles fazer através do convênio.
Vamos encaminhando para o final. A última pergunta: morador da rua Protásio Alves, acesso ao trevo da UPF. Poderia, ou pede, se teria como colocar um quebra-mola próximo à Autotec? Diz que os carros passam em alta velocidade por ali e o fluxo de veículos e pessoas é grande. Existe essa possibilidade naquele trecho, Gisiel?
Podemos averiguar. Precisamos, claro, do pedido formal e depois vamos fazer um estudo técnico, ver. Provavelmente já temos até um próximo ali na rua Coronel Vitor de Moraes, eu acho, uma coisa assim.
Eu não me lembro como é que é o nome
sobe ali. A primeira que sobe foi feito o asfalto novo ali naquele local. E claro que vai ser um local de grande fluxo, principalmente nas épocas de festa lá na Sede dos Caminhoneiros. E ali provavelmente podemos ver alguma coisa a respeito também nessa ligação que liga a UPF e aos órgãos públicos que tem naquele local.
Muito bem. É um assunto que flui sempre bastante o trânsito. Todo mundo tem alguma dúvida, todo mundo quer colaborar, contribuir para que o trânsito da nossa cidade seja cada vez melhor. Nosso tempo estourou. Gisiel, obrigado pela participação. Estamos aí sempre à tua disposição e sempre que a gente solicita, você sempre vem. Muito obrigado pela tua atenção também.
Obrigado pela parceria aí da tua Rádio Cacique, todos também os ouvintes aí, precisamos da cooperação de todos para que possamos construir um trânsito seguro para todos os nossos munícipes.
Muito bem, Gisiel Toledo, do Departamento Municipal de Trânsito do município de Lagoa Vermelha, conosco nessa manhã, 11h44.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.